Esse é um novo espaço de fase. Pode ser todo o espaço de fase normal, ou pode ser uma combinação, esses três tipos de. Pode ser umas combinações de A e B. Mas eu garanto que nesse espaço de fase, A e B, ele não estaria na. Naquela. Não, aqui o pictoricamente pode ser uma transformação, posso ir para outro espaço. Pode ser as duas coisas, eu posso ir para um outro espaço de fase, ou eu posso tomar uma combinação linear desses três B's, tal nome que não há vínculos. Então, se não há vínculos, o conjunto de equações está bem definido, a concessão também está bem definida.
Não, não precisa. Não, essa não está realmente no sentido de um jeito normal que o outro, assim, um contra o outro. E nem que eles têm que ter interseção. Posso botar uma
ou
outra?
Pode ser tudo, né? Pode ser um novo também.
Hã?
Pode ser um novo. Pode ser as duas coisas, né? Eu posso, por exemplo, tomar.
Separar.
Esse tal, ir para outro tal. Posso fazer isso. Ou eu posso ter. Fazer ou definir um p-tilde, que seja combinações lineares de Q e P, então isso aqui está restrito, ou eu faço uma aproximação geral.
Não, mas, tá, e outro caso, tá, de novo, conter, você não acha que você não...
Você,
porque aqui você está botando, pega meu espaço e vou botar...
Não, outro não é, é o mínimo igual, porque se você for maior, você está fazendo mais grau de liberdade. A gente pode restringir os graus de liberdade, porque às vezes os vínculos restringiram. Um grau maior, assim, aí estaria restringindo mais graus de liberdade. Mas o que eu quero dizer é que nesse espaço de fase aqui, não há vínculos. Né? Assim. Não existe vínculos, então você quantizar. Vai sair perfeito, né? Como se tivesse, por exemplo, pictoricamente, numa região aqui, você garante que o seu sistema vai evoluindo só aqui. Como ele nunca vai passar na hipersuperfície dos vínculos, você quantizar, você vai conseguir. O problema é que você não consegue, quase nunca consegue achar esse conjunto de coordenadas. Ou você não acha, porque às vezes você está preocupado mais com essas condições aqui do que totalmente procurar. Então, essa é a primeira possibilidade. Né? Embora, deixar claro, você procurar coordenadas também, essa é importante. Teve na conferência lá de Física e Matemática, em 2012, 2013, teve aquele professor lá, o Stanis Tekar, que é o reciclado. Pai da grupo fotográfica, ele deu um seminário assim, para o pessoal e ele explicou que você procurar é. Aqui, né? Procurar um sistema de coordenadas assim é. Pode ser importante. Às vezes o problema diz, né? Você está, sei lá, quer resolver o ato do gênio, você escolhe coordenadas esféricas. Você não vai escolher. Você vai no livro do Paulo e resolve aquilo em coordenadas parabólicas. Então fica um negócio horroroso. Você olhou para o sistema de geossimetria e já tinha escolhido mais coordenadas. Então, o que eu vou explicar no livro, no seminário, se não me engano, é. Mas ele, uma ideia dele realmente era encontrar no sistema de coordenadas. E ali esse juiz desembocou em tudo essas questões aí de hoje, como é que ela me pesquisa. Se eu não me engano, é. Não sei quando, mas o Chalk deve saber melhor. Tem um professor global, talvez, umas aulas, tem um cara aí, um tempo atrás, ele deu umas 4 aulas de continuidade pra gente. É, parece que 3 aulas foram filmadas, a primeira, a terceira e a quarta. Mas eu recomendo assim que a primeira aula é, já está no nível de vocês. Acho que quando vocês conseguirem determinar essas coisas aí, vocês vão ter todas as condições de pelo menos pescar a ideia que está por trás, né? Essa, da oportunidade. Embora ainda tenha muitos problemas, né? É, por exemplo, fui lá. A melhor coisa seria você vai numa conferência internacional. Porque você bota o cara e ele tem um dado chamado e coordena com outro. Né? É uma coisa que pega fogo. Né? Então, aí os caras do tipo de corda se sentiam bem forte assim. Uma coisa que você não consegue colocar matéria. Então é um problema que é só probabilidade. Quando o pessoal de teoria de cordas, quer dizer, o iconográfico que critica o teoria de cordas, é um problema da paisagem. Então, você não consegue explicar por que. Existem várias coisas, várias possibilidades de mundo, por que eles pegam esse aqui? Né? Mas isso né? Sempre é uma questão de não sei quantos vácuos né? Tem. Números vácuos é necessário. A ideia é mais ou menos essa. Né? E uma coisa interessante também, acho que naqueles cursos do Lael de eletromagnetismo, tipo, teve uma atividade formativa de verão e ele discutiu vários tipos de eletromagnetismo. Esse daí você pode. Eu até recomendo a vocês quando começarem alguns eletromagnetismos e, sei lá, normalmente eles escolhem algum, todos os cursos mesmo, e pega uma eletrodinâmica assim diferente e ele vai apresentar para os alunos. Eu pede para ele discutir a. Você tem grid de cordas que estão em altas energias. Discute os efeitos que as cordas vão trazer nas equações de Marx. Discute os efeitos que o gráfico vai trazer nas equações de Marx. Vocês vão perceber que até nisso daí tem coisas bem diferentes. Assim. Se uma altera no setor das equações, outra vai alterar no outro. Então, uma discussão assim, bem interessante. Talvez deve ser uma atividade do mundo do interesse, mas ele vai saber lembrar. Assim. Uma discussão que, se fosse vocês, eu perguntava sempre vale a pena. E tá filmado agora, mas eu não vou lembrar assim, exatamente qual aula, assim, qual atividade. Mas vale a pena.
Como é que fica a diferença daquele processo com o baixo? O primeiro tu vai restringir as coordenadas. E o outro, bem, primeiro fica mais sentido, que você vai restringir. Quer dizer, na verdade, você vai passar por um outro que ponto ou que tio que não vão ter os mesmos, né? Mas ainda a gente não tem o original. E esse outro aqui, como seria?
Bom, esse aqui seria melhor.
É.
Então, esse aqui é como se tivesse restringido o meu espaço de fase para a região que não tem tinta. E aqui, eu fiz uma, por exemplo, transformação canônica. Uma transformação de ponto, assim, porque eu fui de Q para esse outro conjunto aqui. Esse outro conjunto eu fiz a mesma análise, que eu repetindo com vocês. E eu observei que nele não tem tinta. Agora, como fazer é complicado. Né? Não estou dizendo como vou fazer, estou dizendo que pode existir essa possibilidade.
Mas o caminho é fazendo transformação canônica?
Pode ser também.
Ok, vamos.
Bom, isso ou que não seja transformação canônica, não sei. Ou você talvez parte do. Tem uma descrição, né? Então você pode escolher outra maneira de escrever o sistema, outros graus de liberdade e estudar, ver se descreve a mesma coisa. Né? Como disse, você pode descrever um sistema com um sistema de coordenadas ou no outro.
É, mas principalmente pegar um sistema de coordenadas e pegar o outro, você tem que entrar em tipo dos dois. Daqui é o mesmo sistema.
Sim. Não necessariamente.
Pelo menos
você pode tomar uma combinação dele, as coordenadas que você elimina. Tá, então a gente discutiu mais ou menos a ideia geral de uma solução. Essa não é a solução que a gente quer lidar com o problema. Embora tenha algumas motivações aí.
Posso fazer essa prescrição aqui.
selecionar.
É um projeto que não é isso. Não vai para essa formação.
Tem um colchete?
É, existe um colchete, não vai assim. Sobre a vontade. Não lembro o nome dele, tá?
Não vai sobre a vontade?
Não, não vai que nem o colchete que você.
Bom, mas aí talvez você teria que. Você lembra o contexto? Por exemplo, se eles estão no espaço não tem.
Não, o contexto é um texto sobre como é que tem clássico, como é que tem ponto. Ou seja, limite de um ponto. É um colchete que vai explicar.
Não, se você estava falando de um problema e a tua teoria de bola, eu só conheço esse problema. Agora, se você quer, por exemplo, estudar espaços não comutativos, ou, por exemplo, o que a gente está associando com o computador, então, isso significa que a gente está trabalhando com coordenadas bosônicas. Se a gente fosse produzir, quisesse fazer uma relação colchetes, assim, tudo uma pseudodinâmica, que a gente chama de que é grau de liberdade de fermionos, teria um análogo disso? Talvez uma interface SkyFG, onde isso é mapeado no anticomputador. Mas subia na portada. Agora, do jeito que você está pensando, eu acho que alguma coisa aconteceu aqui no seu espaço clássico. Não você usa um espaço não computativo para você mapear isso numa álgebra de raiz bem deformada, por exemplo. Dessa maneira é bom. Consegui enxergar assim. Mas eu vou chegar, talvez a portada seria pseudodinâmica, talvez uma mecânica clássica supersimétrica. Vou utilizar isso porque é uma mecânica clássica supersimétrica. Mas tem uma série de coisas horrorosas. Você pode, por exemplo, introduzir derivadas fracionárias. E a partir de derivadas fracionárias, quando você abre a teoria, daí você vai ter uma outra coisa horrorosa. Mas eu, mais complica, a gente nem trabalha no problema. A gente está apenas tentando motivar e identificando o problema, e agora estou apresentando para vocês intuitivamente qual será a cura. Às vezes você não consegue fazer isso, mas eu vou mostrar como você consegue contornar um problema. Quer dizer, na verdade você consegue, sim. Você tem. Você consegue construir esse carinha aqui fazendo algumas soluções. Mas essa aí é a ideia. Do jeito que você estava pensando, eu não teria que mostrar essa referência para me dar uma olhada. Talvez no livro do
é, ele cita paredes de bolso e ferro que são utilizados em cotização por integral de caminho. Acho que Frade, método Frade, ele utiliza paredes de bolso e ferro.
Ah, essa parte aí é que você teria que generalizar esses colchetes daqui, introduzindo o grau de verdade bosônicos e fermiões. Daí a coisa é mais complicada porque a gente tem que introduzir primeiro uma álgebra de Grassmann, definir derivada direita, definir derivada esquerda, qualquer mudança nesse sistema de coordenadas, e daí sim a gente nem construiu isso.
Eu te falei de vocês que eu estivesse falando.
O quê?
Talvez vocês parecem que eu estivesse falando.
Ah, sim. Provavelmente não. Mas daí assim. É, então provavelmente você pegou o livro do Whitman Tilt, né? Você explora. E tem várias coisas, né? Pode ser uma coisa bosônica, você pode introduzir um grau de liberdade de fermiões via álgebra de Grassmann. Ou você pode descer da mesma maneira que você, por exemplo, descreve um XI, né? Englobando o espaço e o tempo, você pode também definir o que a gente chama de álgebra de Bayesian. Daí você, de uma única maneira, coloca coordenadas bosônicas e fermiônicas e pé de igualdade. Mas aí realmente a coisa complica. Eles têm que introduzir o conceito de supermatrizes, superdeterminantes, super jacobiano, vira tudo super, assim. E, por exemplo, só o fato de você tomar traços, né, tem acho que 4 ou 5 maneiras de você tomar um traço da supermatriz. Não é simplesmente tomar diagonal. Isso porque eu trabalhei com essas coisas muito tempo atrás. Mas a gente não. Ele só vai ficar aqui, né? Ficar no grau de liberdade bosônicas. E a concepção nossa vai se parecer no computador. A gente não vai chegar. Só se o problema existisse, faça. problemas mais complicados, assim. Deve, nenhum problema figurado para vocês. Deve se começar sempre ir avançando e crescendo dificuldades. Aqui também eu vou tentar fazer a mesma coisa. Tentar tornar a discussão mais simples possível, às vezes fazendo suposições que na verdade não são. Nas próximas aulas eu vou justificando essas coisas aí. Tá, eu acho que agora é um bom momento para dar um intervalo aí, para dar uma descansada aí. Era pra ter dado uma hora e meia, mas vamos dar isso, né? Sei lá, 15 minutos aí, descansado.